Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, consultor de análise política, e para conversar aqui comigo hoje estão o nosso sócio fundador, Velber Barral. Tudo bem, Barral?
Olá a todos.
Também o nosso CEO, Wagner Parente. E aí, Wagner?
E aí, turma? Salve aos confinados.
Pois é, como recomendação da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde, a gente está cada um em sua casa, seguindo as regras de isolamento social, e por isso a gente está adaptando o podcast às novas regras. A gente está fazendo esse podcast à distância e desde já eu já peço a compreensão de todos para eventuais problemas no áudio, mas a gente está contornando essa situação para continuar mantendo vocês informados. A gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 19 de março, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 20, em todas as plataformas de streaming. Bom, pessoal, até semana passada o presidente Jair Bolsonaro estava negando a gravidade da crise, nessa semana já não deu mais para manter essa retórica. O presidente foi obrigado a decretar a situação de calamidade, proposta que inclusive está sendo votada nessa quinta-feira no plenário do Senado. Com isso, o governo fica desobrigado a seguir a meta fiscal para 2020, que já previa um déficit bem grande nas contas públicas. Wagner, explica como é que a gente chegou até essa situação.
Lucas, a atividade econômica vai ser extremamente impactada pelo vírus, pelo coronavírus. A gente já tem alguma noção do tamanho do rombo, né? A queda na atividade econômica vai ser brutal, está sendo brutal, e o governo foi instado a tomar atitudes um pouco mais drásticas, né? Por assim dizer. Então, todos os ministérios estão participando desse esforço do governo federal para dar uma resposta à crise causada pelo coronavírus. Talvez a principal medida seja do Ministério da Economia, que vai disponibilizar 150 bilhões de reais em diferimento de impostos e benefícios à população mais vulnerável. Era uma crítica muito grande que havia ao trabalhador com relação ao trabalhador informal, né? É o caso, por exemplo, dos motoristas de Uber, das pessoas que não têm carteira assinada e estão fora da rede de proteção do Estado. Então, para esse pessoal, o governo disponibilizou um pacote para que, de fato, eles tenham alguma condição de subsistência durante esse período de recessão. Chama atenção também as medidas em relação ao comércio. Então, foram proibidas exportações de produtos essenciais, tratamento de pacientes, por exemplo, oxigênio e insumos que vão na produção de material médico, né? Tudo isso vai ser restrito de ser exportado. E a redução do imposto de importação de produtos que são também utilizados no tratamento do coronavírus, por exemplo, o álcool gel e máscaras cirúrgicas. O Ministério da Justiça acabou fechando as fronteiras, né? A gente vai falar um pouquinho disso depois. Esse fechamento de fronteira não inclui as operações logísticas, então produtos vão continuar podendo entrar aqui no Brasil, que foi essencial para a gente, não vai deixar de ser abastecido. E aí a gente teve também um susto ao longo da semana com a possibilidade do fechamento do Porto de Santos, que a gente também pode tratar um pouquinho mais à frente. O fato é, muita coisa aconteceu do início da semana para cá. A atividade econômica, ela já mostrou que vai ser extremamente impactada. Foi por isso que o Banco Central já reduziu a taxa de juros, né? Renovou a mínima histórica. E é importante que se diga, por que que ele não reduziu mais a taxa de juros? Né? Alguns...
Exatamente, maior, a gente teve até nos Estados Unidos, por exemplo, a redução da taxa básica de juros a zero, né? Então, de fato, o Brasil ainda não fez uma redução tão drástica quanto alguns analistas esperavam.
Eu acredito que não fez, Lucas, muito porque o câmbio, ele já está num patamar que começa a afetar a vida dos cidadãos, né? Então, não que isso vá causar pressão inflacionária, mas já desorganiza os preços da economia como um todo. Se a gente tem uma redução maior de taxa de juros, é provável que a fuga de capitais, né, por exemplo, para países que têm uma economia um pouco mais sólida, fosse maior. Com essa fuga de capitais, o câmbio acabaria se desvalorizando mais ainda. Então, eu acho que foi esse o cálculo que ele fez, né? Ele tinha que reduzir para que desse algum ânimo para a economia, mas, ao mesmo tempo, ele não podia reduzir tanto por causa do câmbio. Então, foi esse o cálculo. E tem uma outra situação que a gente já falou no podcast passado. O tipo de crise que a gente tem agora, né, é um tipo de crise de oferta e de demanda, a gente já falou um pouquinho disso no podcast passado, ele talvez seja um pouco menos sensível à taxa de juros. Né? Então, talvez, sim, impacta, mas impactaria menos do que se fosse uma crise recessiva normal. Não é uma crise recessiva normal. A gente tem problemas nas duas pontas, na oferta e na demanda. Não é isso, Barral? Me corrija se eu estiver falando besteira aí.
Não, você falou, eu concordo com tudo. Na realidade, nós temos que pensar que o que vai acontecer nas próximas semanas vão ter consequências graves, tanto em termos econômicos, como sociais, como jurídicos, como políticos. Em termos econômicos, já tem bancos internacionais calculando uma queda no PIB brasileiro desse ano de até 1%. Então, ao contrário de uma expectativa de crescimento de 2%, 2,5%, já estamos trabalhando ou já uma previsão de uma queda grande no PIB brasileiro desse ano. Em termos sociais, é bom lembrar que a rede de proteção social do Brasil, embora funcione bastante no que se refere a SUS, ela é dilacerada no que se refere à informalidade. Em outras palavras, nós podemos chegar em momentos em que vão ter situações de fome. E daí essa ação do governo de atender a população menos protegida por uma rede social é importante. Tem várias questões jurídicas que vão surgir. Questões sobre aluguéis, por exemplo, de imóveis que estão fechados, questões comerciais, contratos não cumpridos, execução de contratos de fornecimento, de entrega. Toda uma discussão sobre o que é fato, o que é um fato inesperado como esse e como é que a interpretação jurídica que os tribunais vão dar. E de tudo isso vai sair uma consequência política. Ou seja, a grande verdade é que o Bolsonaro teve um desgaste essa semana ao tergiversar sobre medidas a serem adotadas, e isso se refletiu, inclusive, no panelaço dos últimos dois dias.
Bom, acho que o panelaço é um assunto para a gente tratar um pouquinho mais para frente, mas eu queria voltar para essa questão sobre os impactos jurídicos que a gente está tendo. A gente já tem alguns governadores cogitando suspender o pagamento de contas de água, luz, esses serviços de necessidade básica da população, mas a gente tem uma situação muito precária. Muitas pessoas já não estão sendo atendidas adequadamente por esses serviços. Por exemplo, a gente tem o caso do Rio de Janeiro, onde o abastecimento de água já vinha numa situação muito debilitada desde antes da crise. Isso somado às condições sanitárias que a gente sabe que muitas comunidades enfrentam no Rio de Janeiro, devem acabar agravando esse problema. Então, de fato, a gente está pensando aí numa crise que vai ter impactos duradouros para a economia. Inclusive, eu estava conversando com um jornalista um pouco mais cedo sobre os impactos para o coronavírus, e uma das coisas que ele me passou foi de que o Ministério da Economia está tentando, através de várias fontes, evitar que a imprensa noticie abertamente a redução que a gente deve ter no PIB desse ano. Então, se no início da semana passada a gente tinha previsão de que o PIB poderia crescer até 2,2% nesse ano, a gente já tem analistas otimistas considerando que o PIB pode crescer 0,5%. Mas tem muita gente já apostando numa recessão de até menos 1,5% em 2020. É um cenário muito caótico, né? E que vai demandar aí um pronto atendimento e medidas urgentes das autoridades.
É caótico, Lucas, e eu vou te falar uma coisa. Se a nossa economia tivesse mais forte, a gente sentiria. Como a gente vinha num cenário de aceleração lenta, né, a gente não vinha crescendo como se imaginava, ou seja, a economia ainda estava enfraquecida, esse impacto tende a ser maior. E é interessante essa questão do saneamento que você colocou, né, porque existe um projeto de lei, está sendo discutido no Senado, que tem tudo para melhorar muito o saneamento básico no Brasil e pode, inclusive, ser votado durante a crise do coronavírus por causa da pressão que nós temos para melhorar o saneamento. Então, a gente tem uma infraestrutura extremamente fragilizada. O caso do Rio é um deles, mas a gente tem o Norte e o Nordeste, pior ainda. E a gente ainda tem uma economia que não estava forte o suficiente para encarar esses choques.
Bom, Wagner, é muito interessante você tocar nessa questão do marco legal do saneamento, porque inclusive o Congresso Nacional aprovou nessa semana um projeto de resolução, tanto no plenário da Câmara quanto no plenário do Senado, que vai permitir o que a gente está chamando de plenário virtual. Só para o nosso ouvinte entender, apesar da Câmara ter transmissão via TV, via internet, das audiências públicas e das sessões de plenário, a Câmara e o Senado não possuíam um sistema de votação para parlamentar parlamentares fazerem remotamente. Ou seja, todas as atividades deliberativas, elas exigiam que os parlamentares estivessem presentes fisicamente dentro da Casa do Povo, que pelos próximos dias vai deixar de fazer jus a esse nome, já que a circulação lá dentro está limitada. Então, o que o projeto de resolução conseguiu permitir é que tanto o Senado quanto a Câmara criem aplicativos que permitam que os senadores e deputados votem projetos à distância. Mas, por enquanto, não são quaisquer tipos de medidas que poderão ser votadas nesses contextos. O projeto de resolução determina que apenas matérias que forem consensualmente definidas pelos líderes partidários poderão entrar na pauta, e o que a gente está vendo aí por acordo é que apenas as medidas que tratem sobre coronavírus, ou seja, injeção de dinheiro na economia, decretação de calamidade pública, decretação eventualmente de situação de emergência, esse tipo de medida tem condições de ser votada no plenário virtual. Quaisquer outro tipo de proposição, de proposição, incluindo aí a agenda de reformas, não estariam contempladas nesse escopo. Isso tudo vai depender, é claro, da dinâmica que essa crise vai tomar, da proporção e de quanto tempo as medidas de isolamento social vão continuar a ser praticadas. Porque se a gente pensar que isso deve durar mais 1 ou 2 meses, talvez de se esperar um movimento mais forte para que outras medidas comecem a ser tomadas também pela via virtual, inclusive o funcionamento das comissões, que atualmente não está contemplado por essa medida de resolução que foi aprovada pelo Congresso.
E lembrando, tem várias medidas provisórias que não são consensuais, que vão cair nos próximos, ao longo do próximo mês.
Isso, a gente teve nessa semana a aprovação do relatório da MP do Contrato Verde e Amarelo, que é aquela medida provisória que dá condições especiais para que as empresas contratem jovens profissionais na sua primeira experiência profissional, e isso agora estaria apto a ser votado no plenário. A gente tem que ver se os deputados e senadores vão entender que isso é uma medida que vai de encontro aos interesses das medidas que vão ser tomadas no combate ao coronavírus ou não.
Lucas, é importante que se diga, a transmissão dentro do Congresso foi muito rápida, né, do coronavírus. A gente tem alguns deputados, alguns senadores que foram infectados pelo
coronavírus. Inclusive o primeiro chefe de um dos três poderes, né, Davi Alcolumbre, foi confirmado com o coronavírus. Ele foi internado durante um período de tempo nessa quinta-feira, mas no momento que a gente grava o podcast ele já está em casa novamente.
Exatamente. Então, foi cogitado, inclusive, lá atrás, no início da semana, no final da semana passada, que o Congresso fecharia, né, o que seria péssimo, porque tem várias medidas que dependem de votação do Congresso, e foi aí que saiu a ideia do sistema de deliberação remota, o SDR, que você mencionou. É legal a gente elogiar a parte de tecnologia da informação da Câmara, né, que foi a primeira que veio com a ideia, e conseguiu bolar uma solução tão rápida para um problema que não é tão simples de resolver no curto prazo. Né? Então você tem que fazer uma sala virtual que vai fazer a transmissão de áudio e vídeo, vai ter que ter uma verificação, né, do parlamentar ali, para quem circula no Congresso sabe que isso é feito por meio digital, enfim, vai ter que ter alguma verificação ali da identidade, e aí vai ter que ter a dinâmica da votação, né? Então, nada disso é tão simples de fazer, e eles parece que vão conseguir botar de pé isso bastante rápido. Eu acredito que você tem razão, Lucas, se demorar demais essa crise, eles vão ter que começar a votar outras coisas que não essa pauta prioritária. E dentro dessa pauta prioritária que você mencionou, eu adicionaria o crédito extraordinário ao Ministério da Educação, né? Foi mais de 5 bilhões que veio daquela MP 924, que enfim, está lá nas pautas prioritárias e vai dar um fôlego para o Ministério da Saúde continuar com as ações.
Exatamente. Antes de continuar nesse assunto das pautas prioritárias, a gente tem que destacar de fato o trabalho do Departamento de TI do Congresso. Para nós que vivemos acompanhando as atividades que acontecem no parlamento e precisamos nos manter atualizados em tempo real da movimentação dos projetos de lei, a gente sabe o quanto o Departamento de Tecnologia, tanto da Câmara quanto do Senado, são muito profissionais e muito bem estruturados. A gente tem informação de qualidade em tempo real. Inclusive, esse aplicativo do plenário virtual, que vai ser ainda está em fase de execução enquanto a gente grava esse podcast, ele começou a ser pensado lá em 2017, forte durante um outro momento de quase isolamento, a greve dos caminhoneiros. Então, desde lá, o parlamento já havia começado a estudar essa alternativa e agora a gente vê a efetiva implementação desse aplicativo. Agora, voltando na pauta de medidas, já dá para ver que assuntos que antes eram polêmicos e sofriam muita rejeição já não sofrem mais. Então, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, por pouco, não votou, pelo menos não fez a leitura do parecer da PEC emergencial, que é uma das três PECs que foram apresentadas no âmbito do Plano Mais Brasil, e essa PEC emergencial determinava uma série de medidas que poderiam ser tomadas pelos governadores, que, curiosamente, algumas delas estão sendo tomadas agora, como é, por exemplo, o caso de redução de jornadas, de obrigatoriedade de antecipação de férias, algo que a gente está vendo que os governadores já estão fazendo nesse momento. Então, principalmente essas medidas que atacam aí com alguns privilégios de servidores públicos, que antes eram quase que palavrões lá dentro do Congresso, né? Ninguém queria se indispor com esse lobby que é tão bem estruturado, agora já começam a ser vistas com outros olhos. A gente tem aí, possivelmente, também a reforma administrativa. Até o momento ela não foi apresentada pelo Palácio do Planalto, nem o Congresso tem uma proposta própria, mas é possível, como a gente já abordou, né? A depender do tamanho que essa crise tomar, é possível que a gente veja a aprovação dessa medida. Voltando agora a um assunto que o Barral já havia antecipado, a gente teve, desde que a gente gravou a última edição do podcast, o Bolsonaro convocando e desconvocando uma manifestação que, segundo ele, não tinha nada a ver com o Palácio do Planalto. Essa manifestação ela ocorreu no domingo, dia 15 de março, logo após as autoridades já recomendarem que as pessoas se isolassem em suas casas. Vários manifestantes foram às ruas em várias capitais do país. Vale a pena a gente destacar que foi uma quantidade expressiva de pessoas, e o presidente Bolsonaro acabou dando mau exemplo de cumprimentar os manifestantes à frente do Palácio do Planalto. Isso tudo depois do presidente ter voltado de uma viagem aos Estados Unidos, onde até o momento a gente já tem 13 autoridades que participaram dessa comitiva infectadas pelo coronavírus. Então, de fato, foi uma atitude que foi muito repreendida, não só por oposicionistas, mas também por parlamentares e por setores da sociedade que até então eram bastante favoráveis ao presidente. Isso acabou pegando muito mal. E, é claro, como consequência, a gente teve ao longo dessa semana a realização de panelaços. A maioria desses panelaços foram contra o governo do Jair Bolsonaro, mas também a gente teve a realização de panelaços a favor do governo.
Lucas, foi muito interessante ver que ele marcou um panelaço, né? Ele, o próprio Bolsonaro, convocou um panelaço em favor dele na coletiva de imprensa ontem para as 9 horas, sendo que a contra era 8h30. Né? Então é difícil saber onde é que começava uma e terminava a outra, né? Foi claramente uma tática diversionista ali. E, enfim, eu achei aquela comitiva, a coletiva de ontem, uma tragédia. Sabe, mesmo para quem apoia o governo, eu acho que aquilo foi muito ruim, que acabou fortalecendo esse panelaço depois também. Em relação
a... rendeu bons memes, né?
Então, rendeu um monte, né? É uma coisa que inclusive, eu vou falar para os meus netos, né? Enquanto o mundo acabava, eu estava aqui na internet mandando meme para os meus amigos.
Foi uma semana muito ruim para o governo, né? Foi uma semana, porque primeiro houve uma diminuição da relevância, uma minimização da relevância da crise epidêmica. Depois o governo tentou tomar o protagonismo e aí fez várias reuniões de última hora, não planejou direito sequer como é que colocava direito a máscara, né? E com ministros que estavam falando coisas diferentes, sendo que o único que se manteve mais ou menos coerente foi o Mandetta em tudo que disse. Então foi uma semana ruim para o governo, e o governo vai continuar insistindo na próxima semana, provavelmente, tentando de novo reassumir o protagonismo que durante alguns dias ficou na mão do Congresso.
Lucas, me fala uma coisa, eu ouvi umas críticas sobre o Mandetta essa semana, dizendo que ele politizou. O que é que tu acha? Na coletiva ele politizou, ele fez um aceno ali pro chefe dele, porque estavam falando que eles estavam começando a brigar. O que que você acha? Como é que foi isso?
O Mandetta, ele tem sido alvo de ciúmes, né, na alta cúpula do governo. É incontestável, com todo mundo que a gente conversa, com todas as manifestações que a gente vê, o ministro da Saúde, ele tem tido uma postura que tem sido unanimemente aprovada. Então, desde o começo, ele tratou a crise com seriedade e, em vários momentos, ele inclusive fez uma série de observações que iam contra ações que o presidente estava praticando. Então, a gente teve, por exemplo, antes dessa coletiva geral, onde o ministro Mandetta apareceu ao lado do presidente, a gente teve uma das tradicionais coletivas diárias que o ministro concede ao lado das autoridades do Ministério da Saúde, onde o ministro ele encerrou com uma frase que dizia algo parecido com isso, de que o governo não ia medir esforços e que esses esforços iam estar baseados no conhecimento científico. Essa declaração ela veio logo depois do Bolsonaro ter dado uma entrevista a uma rádio, onde ele disse que ele pretendia realizar uma festa de aniversário dele e da primeira-dama Michelle Bolsonaro nesse fim de semana. Se ele mudou de ideia ou não, a gente ainda não sabe, mas é claro que essa declaração ela foi uma clara resposta às ações do presidente. Nessa coletiva, o ministro conseguiu sair pela tangente e não respondeu nenhuma pergunta dos jornalistas. Mas no dia seguinte, ele participou de uma coletiva lá no Palácio do Planalto, com todos os ministros reunidos, e enfim, dessa vez ele não teve como sair, fez alguns acenos ao presidente, sim. O fato é, a situação não está nem um pouco confortável lá dentro do Palácio do Planalto. O presidente, que até então havia resistido em criar um comitê de crise, acabou criando e não colocou o Mandetta para chefiar esse gabinete, colocou, na verdade, o ministro da Casa Civil, o general Braga Neto. Então a gente tem, obviamente, aí uma disputa de narrativas. Vamos ver se a partir de agora, com o acirramento dessa crise, a gente vai ter uma ordem um pouco mais clara dentro do governo. Mas, de fato, essa disputa interna do Mandetta com o Bolsonaro é algo que é real, né? E uma coisa que eu queria destacar é, ao longo desse quase um ano e meio de governo, o presidente Jair Bolsonaro passou por crises que foram fabricadas ou por si mesmo, ou por seus filhos, ou pelos ministros. A gente está vivendo a primeira grande crise que não acontece por fatores internos, ela está motivada por um fator claramente externo. Mas mesmo assim, dentro dessa crise externa, a gente continua vendo os conflitos internos, dando a tônica das respostas do governo. Então vai ser, obviamente, muito interessante observar como que essas autoridades vão se reposicionar dentro desse debate.
É que não vou para essa festa aí, nem fosse convidado. Não fui, mas eu também não iria. Escuta, Barral, o que você acha que vai ter de influência nas eleições municipais desse coronavírus? Tem o Lucas estava falando ainda agora em off que a eleição do Senado foi cancelada, né? Foi postergada para junto com a eleição municipal. E aí? Acho que tem impacto?
Tem muito impacto. E aí nós temos que ver o seguinte. Mas sobre eleições municipais, nós temos que pensar, em primeiro lugar, até quando vai a crise, né? Até quando nós vamos ter uma situação de pandemia dentro do país. Em segundo lugar, como é que isso vai afetar, inclusive, o calendário da campanha eleitoral? Que você pode ter dois efeitos aí importantes. O primeiro deles é pouco tempo de campanha. Uma campanha mais enxuta, uma campanha menor, que, claro, favorece claramente aqueles que são candidatos à reeleição nos municípios. Esse é um primeiro fator. Um outro fator é como é que o governo vai reagir nessa crise e, principalmente, quem é que ele vai apoiar nas campanhas municipais, porque o comportamento do governo até agora foi de um desgaste com alguns dos seus apoiadores locais, né? Inclusive com governadores do PSL que estão adotando medidas diferentes, inclusive, das recomendadas pelo governo federal. Então, são esses dois fatores importantes. O primeiro, do time, do próprio calendário, e o segundo, de como é que vai ser a relação do governo federal com seus apoiados localmente. Concordo.
E eu incluo também nessa lista de variáveis, Barral, o fato de que as eleições municipais elas costumam ser um pouco mais pragmáticas, né? Então, o eleitor está de fato preocupado com a prestação do serviço de saúde, a qualidade da segurança pública. Normalmente, quando a gente pensa em eleições federais, quando o eleitor vota para a Câmara, para o Senado, para a presidência, ele está também muito permeado por questões ideológicas. Obviamente que ele não deixa o lado pragmático de lado, mas ele está mais voltado para questões ideológicas. Na disputa, na lógica local, a gente vê essa questão da prestação de serviços públicos sendo uma variável muito mais forte. E aí, com a possibilidade de falência do sistema de saúde público por conta de saúde pública, por conta dessa crise, com o acirramento de conflitos que esse isolamento social deve causar, vai ser uma situação bastante delicada.
Lembrando que há muito tempo o Brasil não passa por uma crise sanitária dessa proporção. Então, o Brasil não é um país que está preparado, inclusive, para uma disciplina social que a gente viu acontecer na Coreia e no Japão.
Eu acrescentaria que eu acho que haverão nessa eleição municipal ganhadores com o coronavírus, pessoas, administradores públicos que lidaram com essa crise de forma muito melhor do que outros. Por exemplo, eu não vi nenhum governador, nenhum prefeito dizendo que isso era só uma invenção da China. né? Então, é uma invenção chinesa para acabar com o capitalismo e você ir lá e comprar os ativos baratos. Eu não vi ninguém falando isso. Eu acho que vai ter, sim, administradores públicos que vão se dar melhor com essa crise do que outros. E aí, só para falar uma coisa interessante, reforçar o que o Barral disse em relação à disciplina, não dá para esquecer que no início do século XX, em 1904, né, a gente teve uma revolta da vacina importantíssima, quando o Oswaldo Cruz quase foi linchado porque queria dar vacina à força nas pessoas, né? Então, assim, a gente tem uma cultura, de fato, de rebeldia contra esses movimentos que querem forçar a população a fazer determinadas coisas. E aí entra um pouco nas ações tomadas pelos estados, né? As ações que os estados brasileiros tomaram foram mais ou menos uniformes, mas variam em maior ou menor grau. Então, tem estado que proibiu a aglomeração de 50 pessoas, tem estados que permitem até 100 pessoas. Não existe uma padronização sobre isso. E, enfim, isso é só para citar um exemplo. Tem vários outras medidas que ainda não tem uma uniformização por parte do governo federal, né, Lucas?
Exatamente. E se a gente já via uma disputa do Bolsonaro com governadores antes, imagina agora, né, onde vários deles estão se insurgindo contra as declarações do presidente. Mas, de fato, essa questão dos decretos estaduais é algo que a gente está monitorando com muito afinco aqui na BMJ, né? Novas medidas são anunciadas a todo momento. É óbvio que a força e a rigidez dessas medidas variam muito de acordo com o avanço da doença dentro de cada um desses estados. São Paulo e Rio de Janeiro são os mais afetados atualmente. Aqui no DF também a gente já tem casos de transmissão comunitária. O governador Ibanez acabou de emitir um decreto, por exemplo, restringindo as igrejas e templos de realizarem missas e cultos. Então, de fato, a gente está olhando para uma situação inédita, e nesse contexto onde cada governador toma uma decisão, é muito importante a gente estar mapeando tudo isso, porque a tendência é que essa situação só se agrave a partir de agora. Pelo visto, eu acho que o Wagner estava dando uma olhada no Twitter antes de entrar aqui no podcast. Ele mencionou a situação da China, e de fato, essa foi uma situação que causou grande mal-estar entre o governo brasileiro e o governo chinês. O deputado federal Eduardo Bolsonaro tweetou e repostou publicações que inferiam que o governo chinês está por trás de toda essa crise do coronavírus e que seria culpa da omissão do Partido Comunista Chinês o avanço dessa doença em escala global. Barral, o embaixador da China no Brasil, não gostou nem um pouco dessas declarações e também subiu o tom. Como é que você está avaliando essa questão?
Em primeiro lugar, surpreendeu a manifestação do embaixador chinês. Não foi uma manifestação usual pelo nível de que ele reclamou. O site da embaixada também colocou um protesto. Ele retuitou reclamações contra o Bolsonaro e sua família. Então, digamos que ele não foi exatamente diplomático. A última vez que o Brasil, que eu vi uma situação dessa, foi há muitos anos atrás, no governo Figueiredo, quando o embaixador sul-africano reclamou de medidas brasileiras contra o apartheid, e aí o embaixador sul-africano reagiu e o Brasil declarou o embaixador persona non grata. Ele teve que sair do Brasil. Ao que parece, isso não vai acontecer desta vez, porque o Ernesto Araújo soltou uma nota hoje falando, reclamando da posição da atuação do embaixador chinês, mas ao mesmo tempo falando que tentaria aproximá-lo de novo com Eduardo Bolsonaro, etc. A conclusão, tem duas conclusões aí. A primeira, que de fato a sensibilidade chinesa, principalmente quanto a este tema, sobretudo porque o Bolsonaro comparou a China com a ex-União Soviética, então a sensibilidade chinesa nesse momento é grande. Mas, ao mesmo tempo, é bom lembrar que ele é um deputado no país que preza a democracia. Então, sem defender a manifestação, é bom lembrar que a melhor postura do Brasil agora é diminuir o tom, não gerar grande repercussão com o nosso principal parceiro comercial e tomar cuidado tanto das manifestações, mas ao mesmo tempo lembrando que o embaixador estrangeiro também não pode ofender o chefe de Estado do país, quem quer que seja.
Essa indisposição do governo com a China não é novidade, né? Desde o início do governo Bolsonaro a gente vê essa disputa de gato e rato. Em alguns momentos o presidente recuou, fez alguns acenos, a gente teve até um momento positivo quando o presidente da China visitou o Brasil na ocasião da cúpula dos BRICS, mas a gente vê essa dinâmica retrocedendo sempre.
Eu só queria adicionar a análise do Barral sobre a China, que o embaixador chinês, ele chegou aqui no Brasil em 2018, né? Então ele não tem tanto tempo de Brasil. E ele foi um dos responsáveis pela melhora da relação do Bolsonaro com o Xi Jinping desde a cúpula dos BRICS, né? Lá, que foi lá em Pequim, o Bolsonaro foi lá. E assim, como o Barral falou, o tom foi muito alto da resposta, porque apesar de ser filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro não representa o Estado brasileiro, né? Ele é um deputado pelo Estado de São Paulo, então ele representa o Estado de São Paulo, né? No momento que o embaixador chinês fala contra a família Bolsonaro, né, dizendo inclusive que ela é o grande veneno do país, eu acredito que o tom de fato do diplomata chinês passou do tom e eu acho que um erro não justifica o outro de forma nenhuma. É fato que a China vinha apoiando, inclusive, países que estão agora sofrendo o pico de contaminação com o coronavírus, né, que lá já passou. Eles pararam de identificar transmissão local, né? Hoje, na quinta-feira, dia 19, eles já não identificaram mais transmissão local e estão, inclusive, doando material médico para a União Europeia, que está sofrendo muito agora. Então, talvez a gente tenha perdido do ponto de vista prático, inclusive. E eu queria chamar um pouco a atenção também da resposta oficial do governo brasileiro, né, que foi retuitada também, foi tuitada pelo ministro Ernesto, e longe de botar panos quentes na situação, também tem um tom bastante bélico, né, dizendo, inclusive, que o Eduardo não ofendeu nenhum chefe de Estado, que a resposta oficial do governo brasileiro, que foi tuitada pelo ministro Ernesto, muito longe de botar panos quentes na situação, ele ensejou, inclusive, um pedido de retratação por parte do diplomata chinês, o que obviamente não vai acontecer. Então eu acho que a gente ainda vai ver mais capítulos dessa novela. O diplomata chinês disse que recebeu ameaças por telefone e que ele buscaria ações nesse sentido. Então eu acho muito corajoso da parte de quem fez ameaça ao diplomata chinês, né? Porque esse pessoal não brinca muito em serviço. Mexer com um serviço secreto chinês, não acho que é lá uma atitude muito prudente. Então, seja lá o que aconteceu, espero que se resolva o mais rápido possível, que a última coisa que a gente precisa nesse momento é uma crise diplomática com o nosso principal parceiro comercial, né?
Bom, a gente tinha falado sobre as eleições municipais no Brasil, mas tem outra eleição que vai ser altamente impactada pelo coronavírus. No caso, é a eleição dos Estados Unidos. Nesse momento, a gente está no meio do que a gente chama de primárias, onde os integrantes do Partido Democrata decidem qual vai ser o escolhido para disputar a presidência dos Estados Unidos contra o Donald Trump. Se antes do coronavírus parecia ser uma eleição tranquila, com o Trump com bons índices econômicos e uma camada importante da população ao seu lado, agora essa situação pode ter se mudado, né? Os Estados Unidos vai sofrer uma grande pressão por não ter um sistema de saúde público que vai dar conta de responder ao caso do coronavírus, né? Lá a saúde é privada. E a gente tem também os impactos econômicos que vão decorrer disso. Além disso, o Trump teve uma atuação um pouco parecida com o Bolsonaro, né? No primeiro momento, minimizou bastante os efeitos dessa crise. Barral, como é que você está lendo esse ambiente?
Bom, a grande vantagem do Trump é que a disputa entre os democratas está se estendendo muito. Já é claro que o Biden deve ganhar as primárias, mas mesmo assim o Sanders continua lutando e continua buscando apoio, o que acaba tomando o tempo da campanha para a luta interna do Partido Democrata. Então essa é o grande trunfo do Trump em termos de prazos da eleição. Quanto à eleição propriamente dita, o Trump ainda tem um apoio relevante, mais de 40% em vários estados americanos, que pode levar a fazer com que ele seja e deva ser considerado um candidato forte à reeleição. A grande questão, como você mencionou, é como é que a população vai vislumbrar a liderança do Trump numa crise também complicada. Os Estados Unidos estão com muito mais casos que o Brasil, com o número de mortes alto e com a pressão crescente sobre o seu sistema de saúde, que, como você mencionou, não tem um sistema universal como no Brasil. Então, o governo americano vai ter que dar muito dinheiro, vão realmente financiar empresas, aumentar a participação em empresas, financiar diretamente a população para conseguir enfrentar essa crise. A depender do desempenho do Trump, nas próximas semanas, ele continua sendo um candidato muito forte à reeleição.
Bom, pessoal, e antes de encerrar o episódio de hoje, a gente pediu para alguns dos nossos clientes mandarem alguns áudios dizendo como eles estão enfrentando essa crise do coronavírus. O primeiro deles é o da Renata Mendes, que é gerente de advocacy na Endeavor, uma ONG que estimula o empreendedorismo.
Oi, Lucas, tudo bem? Aqui na Endeavor, a gente está aproveitando que somos uma rede global, né, que estamos em mais de 30 países no mundo, para aprender com os outros países que estão mais à frente e que já estão sofrendo com essa crise há mais dias. Então, a gente está usando essa rede para aprender tanto como se proteger aqui no Brasil, quanto, ao mesmo tempo, quais são as coisas que a gente precisa passar para os empreendedores brasileiros para eles não cometerem os mesmos erros. Então, lá vai a lista de atividades. Até agora, a gente criou um grande produto de benchmarks que reúne planos de ação, ferramentas de gestão do trabalho remoto e vários conteúdos que ajudam os empreendedores nesse momento a tomarem as melhores decisões. Isso é público e está disponível no nosso site. A gente também aderiu ao trabalho remoto como Endeavor e aderimos ao compromisso de combate à propagação de vírus no Brasil e estamos encorajando os outros empreendedores a fazerem o mesmo e migrarem para o trabalho remoto quando for possível. E a nossa operação não pode parar, né? Então, o que a gente fez para seguir com os nossos programas de aceleração e para apoiar os nossos empreendedores foi transformar todo esse programa e essa jornada de apoio em 100% digital. Então, hoje a gente tem 11 programas de aceleração acontecendo ao mesmo tempo em 8 cidades do Brasil e todos eles estão acontecendo 100% remotos. É um teste, é uma nova forma de trabalhar, mas a gente acredita muito que isso pode funcionar e que vai ajudar empresas do Brasil todo a continuarem funcionando e a continuarem gerando inovação e impacto. E por fim, a gente acabou de lançar hoje um manual de suporte para o trabalho remoto para o setor público, aí focado de fato nesse trabalho e como ajudar prefeituras, secretarias, os gabinetes a migrarem para o trabalho remoto de forma segura e inteligente, usando os aprendizados que a gente já tem como Endeavor. O outro ponto que você me questionou foi sobre o desafio que os empreendedores estão vivendo nesse primeiro momento da chegada do vírus no país. Os desafios são essa migração repentina para o trabalho remoto, que é uma migração de segurança, né, para minimizar a disseminação do Covid-19. Então, o primeiro desafio é esse, migrar para o trabalho remoto. Tem um desafio grande de liquidez e de gestão do fluxo de caixa, que é uma questão muito sensível para as empresas já no curto prazo, de projeções e reprojeções financeiras e corte de custos. E, por fim, como manter o trabalho remoto produtivo e funcionando, manter empresas grandes funcionando 100% remoto. Então, esse é um desafio. Tem um desafio de migrar e tem um desafio de fazer com que esse trabalho seja produtivo. Tudo isso e as questões trabalhistas envolvidas nisso são temas que, nesse momento, preocupam os empreendedores. E esses desafios, eles só vão crescer, né? Então, eles começam nesses pontos, mas ao longo das próximas semanas e dos próximos dias até, super dinâmico, novas questões vão surgindo e a gente precisa estar preparado para respondê-las e para ajudar os empreendedores nesses desafios. É isso. Super obrigada.
E o segundo áudio é o da Juliana Marra, que é presidente da ABIPLA, Associação Brasileira das Indústrias de Produto de Higiene, Limpeza e Saneante, e também é Relações Governamentais da Unilever.
Aqui na Unilever, um momento, assim como em tantos outros locais, é de muito trabalho e é de muito empenho para que a gente possa passar por essa fase da melhor maneira possível. Nós temos dois focos principais nesse momento. Um é a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores e os familiares. E dois, para manter a operação funcionando. Quando nós falamos manter a operação funcionando, estamos falando não só das fábricas, mas também dos escritórios e também de toda a equipe de vendas. Algumas ações já foram tomadas. Outras estão sendo a cada dia que passa. Nós temos um comitê de crise que é liderado pelo nosso presidente e é composto pelos vice-presidentes e algumas outras áreas que são fundamentais agora, como por exemplo a área de saúde e a área de IT e, claro, a área de assuntos corporativos da qual eu sou parte, para que a gente possa ter as melhores ações pensadas. Algumas ações já realizadas a todos os colaboradores que trabalham no ambiente administrativo estão agora fazendo o trabalho à distância, estão no home office. Essa é uma prática que a nossa empresa já tem implementada há algum tempo, mas é muito novo para nós que todos estejamos nesse mesmo momento, cada um em algum lugar, na sua casa, mas o dia inteiro, por vários dias, não sabemos ainda por quanto tempo, por quantas semanas ou até meses, mas essa é uma medida que foi tomada no mundo inteiro, e que nós estamos, que já estamos fazendo desde a segunda-feira, dia 16. Obviamente que existem algumas funções que precisam estar no local, como vendas e como a própria fábrica, e aí estão sendo tomadas medidas localmente para garantir a saúde dessas pessoas, garantir segurança. E por que que nós estamos falando isso? Porque como uma indústria de bens de consumo com marcas tão relevantes e importantes nesse momento, marcas que atuam na limpeza da casa, estamos falando de Omo, Cif, Vim, Comfort, marcas que atuam na higiene pessoal, Rexona, Dove, Lux, Close Up, e também que participam da parte de alimentos, então Hellmann's, Knorr, Maizena, Cremogema. Nós precisamos fazer com que as nossas fábricas e que as nossas entregas e que nossa equipe de vendas esteja funcionando para que esses produtos continuem chegando nos pontos de venda e que as pessoas consigam fazer as suas compras. É essencial que nós participemos agora simplesmente mantendo a nossa operação funcionando. Não podemos parar nesse momento, hipótese alguma. E é aí que vem a nossa preocupação com algumas coisas que são muito novas para todo mundo e que devem acontecer nos próximos dias e semanas. Existe uma preocupação muito grande com a questão dos insumos, com a questão do trânsito de cargas, seja desses insumos, seja desses produtos acabados, porque tem algumas medidas que estão sendo tomadas de maneira correta pelas autoridades, que colocam alguns bloqueios entre fronteiras de alguns estados e, eventualmente, até com alguns países da América Latina. Então, nos preocupa muito como é que nós vamos todos lidar com isso para que a gente consiga continuar fabricando e entregando. E é por isso que é muito importante continuar agindo de maneira setorial também, a participação na ABIPLA, que é a entidade nacional que representa o setor de limpeza, ABPEC, higiene pessoal, e também na ABIA, alimentos, e toda a nossa relação com CNI, Fiesp, para que as pautas da indústria sejam levadas e que a gente consiga, nesse momento, continuar operando. Então, nós estamos ansiosos para verificar se quais são essas medidas que podem ser agora adotadas para que a gente consiga manter a normalidade da operação, mantendo a segurança, a saúde da população. Então, nós entendemos que nós somos parte disso, somos responsáveis e todos os dias pensando em ações e medidas que a gente pode tomar individualmente para contribuir neste cenário. É um momento de bastante tensão para todo mundo, mas de muita responsabilidade. Eu tenho muito orgulho de trabalhar por 17 anos nessa empresa. Completei ontem, que foi dia 18 de março. Hoje, atualmente, represento e presido a ABIPLA com muita honra e espero que esse setor, e não só nossa empresa, mas que todas as outras possam contribuir positivamente nesse momento que é tão, tão especial e tão importante para o Brasil.
Bom, e com isso a gente encerra o programa de hoje. A gente sabe que o coronavírus é uma crise que deve demorar ainda para se solucionar, então é claro que a gente vai voltar a trazer esse assunto no podcast, e enquanto a recomendação for de isolamento social, a gente vai adotar esse novo sistema de gravação remota. Até lá, peço que vocês fiquem em casa, se higienizem as mãos e sigam a BMJ nas redes sociais. Até a próxima!
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.